DW Noticiário.
Emissão da noite de sábado, dia 12 de outubro de 2013. Saúda-vos António Cascais, as notícias. O chefe de Estado e de Governo da União Africana, reunidos na capital etíope da Addis Abeba, apelaram ao Tribunal Penal Internacional para que deixe de perseguir chefes de Estado africanos em exercício. Ao mesmo tempo, os líderes africanos pronunciaram-se contra uma proposta que visava uma desvinculação coletiva de todos os países africanos do Tribunal Internacional. Recorde-se que a União Africana acusa o Tribunal de Haia de parcialidade e de, até à data, ter interposto ações apenas contra governantes africanos. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, assim como o seu vice, são acusados pelo Tribunal de Haia de crimes contra a humanidade. O chefe de Estado do Sudão, Omar al-Bashir, por sua vez, é acusado de genocídio na região do Darfur. A União Africana decidiu que o presidente do Quênia, Kenyatta, não deverá comparecer perante o Tribunal Penal Internacional enquanto a organização não receber uma resposta ao pedido de adiamento do seu julgamento. No Mediterrâneo, voltaram a perder a vida dezenas de refugiados de África na tentativa de atingirem a costa europeia. As autoridades de Malta e de Itália acolheram ontem 34 cadáveres no alto mar. Mas 200 pessoas conseguiram ser salvas a cerca de 100 quilómetros da ilha italiana de Lampedusa. A Comissária Europeia dos Assuntos Interiores, Cecília Malmström, agradeceu às marinhas italiana e maltesa pelo rápido socorro aos náufragos. Entretanto, o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, pediu hoje uma maior colaboração entre os países para aumentar a vigilância e a capacidade de resgate no mar Mediterrâneo, de forma a identificar os barcos em dificuldades. A costa leste da Índia, mais precisamente os estados de Orissa e Andhra Pradesh, preparam-se para enfrentarem uma mega ciclone com eventos fortíssimos que, segundo os meteorologistas, atingem os 240 km/h. As autoridades de segurança estão alarmadas e declararam um alerta máximo. Várias centenas de milhares de habitantes foram já evacuados das zonas costeiras. Nos Estados Unidos, os republicanos no Congresso acusaram hoje o presidente Barack Obama de ter recusado a proposta do partido sobre o teto da dívida, endurecendo o tom da discussão. Entretanto, Barack Obama considerou um feito positivo que os republicanos da Câmara de Representantes tenham concordado com a necessidade de evitar a suspensão dos pagamentos a dias de acontecer, ainda que tenha instado a que se ponha fim o quanto antes à paralisação da administração federal, que já vai no 13º dia. Na China, registro para uma drástica e surpreendente redução das exportações. Os observadores económicos consideram isso como sinal de que a economia global poderá abrandar. As previsões apontavam para um aumento das exportações chinesas na ordem dos 5,5% no mês de setembro, mas em vez de aumentarem, as exportações decresceram 0,3%. A China é a segunda maior economia global e é considerada um motor para a conjuntura internacional. Desporto, a Alemanha, a Suíça e a Bélgica são as três seleções europeias que ontem já se conseguiram classificar para o Mundial de Futebol 2014 no Brasil. A Itália e a Holanda já se tinham qualificado antes. Fora da Europa, destaque para as seguintes seleções, também já classificadas: o Brasil, como país anfitrião, a Argentina, os Estados Unidos, a Colômbia, Costa Rica, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Irão. Outros países, como Portugal, França ou a Espanha, entre muitos outros, ainda lutam pela qualificação. Em Angola, o treinador uruguaio Gustavo Ferrin rescindiu o contrato que o ligava à Federação Angolana de Futebol, antecipando em 9 meses o fim da ligação de 2 anos, iniciada em julho do ano passado. Foram as notícias. Atenção agora para o contraste, hoje sobre o projeto ProSavana em Moçambique, seguido do Learning by Ear, aprender de ouvintes. Antes, porém, queremos colocar a nossa pergunta: será que o Tribunal Penal Internacional é de facto anti-africano ou será que outros líderes africanos deveriam ser acusados. Envie uma mensagem para o telemóvel da redação da DW África 0049-175-819-8273. Voltamos no final do programa para darmos conta das suas respostas.
DW Contraste.
Hoje consigo Johannes Beck. Vamos falar sobre o ProSavana, um projeto dos governos do Brasil, do Japão e de Moçambique que pretende desenvolver a agricultura no norte de Moçambique, nomeadamente no chamado Corredor de Nacala, nas províncias de Nampula, Niassa e Zambézia. Há muitas críticas da sociedade civil e de organizações dos camponeses em relação ao ProSavana. Criticam a falta de transparência e têm medo de que haja uma ocupação de terras de pequenos agricultores por latifundários. Entrevistei Calisto Ribeiro, que trabalha em Nampula pela organização não-governamental ORAM, Associação Rural de Assistência Mútua. Moçambique é um dos países com uma produtividade agrícola muito baixa, uma das mais baixas do mundo. Não seria ideal ter um projeto como o ProSavana, o projeto tripartido de modernização da agricultura no norte de Moçambique?
Eu penso que a ideia de um projeto como o ProSavana é uma ideia muito boa para ajudar o desenvolvimento de Moçambique. Mas o grande problema é o modelo, é a forma como o projeto ProSavana aparece. Portanto, aparece de forma obscura, aparece de forma escondida, não está a ser desenvolvido com a participação de todos aqueles que vão ser os atores ou que são os atores do desenvolvimento de Moçambique, sobretudo das comunidades locais, que é o grupo-alvo e residente nas áreas onde este programa ProSavana vai ter lugar.
O que é que se sabe, por exemplo, na província de Nampula sobre a implementação do projeto?
Os camponeses pouco ou, se não, mesmo nada sabem sobre o programa. Esta é uma inquietação muito grande para nós. Se o programa é para ser implementado no seio dos camponeses e os camponeses vão fazer parte deste programa, então fica complicado perceber por que é que os camponeses não conhecem o programa. E não só os camponeses, a sociedade civil, que de alguma forma tem facilidade de acesso à informação, também não sabe sobre o ProSavana. E mesmo da parte do governo, os oficiais do governo, quer sejam os administradores, os diretores distritais da agricultura, ou mesmo os chefes de postos das localidades, os líderes das comunidades, não conhecem o programa.
Algumas ONGs da Europa já classificaram o projeto ProSavana como o maior roubo de terras da história da África. Será que já existe um roubo ou uma ocupação efetiva de terras de camponeses que foram desalojados pelos projetos do ProSavana?
Sem dúvidas. Esta é uma das grandes ameaças que nós sentimos que o ProSavana vai criar, ou está a criar, que é a usurpação das terras dos camponeses, porque a indicação que nós temos é que o ProSavana vai ocupar grandes extensões de terra.
Como que são implementados estes projetos?
Normalmente, a lei moçambicana estabelece que, no caso desse tipo de situações, tem que haver consultas comunitárias. A comunidade tem que ser consultada, tem que ser informada sobre o programa, a comunidade tem que ter a chance de refletir e decidir se vale a pena ou não conceder o espaço que se pretende. Isto é o que a lei prevê, mas no caso específico dos projetos de impacto que estão a ter lugar no âmbito do programa, isto não existiu. Consequentemente, os camponeses estão a perder as suas terras de cultivo porque têm que dar aos projetos de impacto rápido. E isto está a criar conflito.
Em que zonas, nomeadamente, isso já aconteceu?
Já temos casos específicos no distrito do Gurue, província da Zambézia, portanto, na região do Lioma. Temos casos de Ribawe e alguns casos estão situados em Mogovola. Portanto, são alguns distritos que estão a ser caracterizados por esta situação de usurpação de terra para dar espaço ao ProSavana e, consequentemente, estão a resultar em conflitos.
E o que está a ser plantado nestas antigas maçambas dos camponeses locais?
O que está a ser feito lá são alguns testes de ensaio, algumas experimentações de produção e ou multiplicação de semente, como, por exemplo, a soja, é a semente que está a ser preparada neste momento, e também fala-se do milho, fala-se do gergelim, entre outras poucas espécies que vão ser fomentadas no âmbito do programa ProSavana.
Quanto que receberam os camponeses em contrapartida?
Recebem uma indemnização de cerca de 500 meticais, qualquer coisa como 12 euros isto, por hectare. Isto é muito, muito pouco.
Se olhamos para o PRODC, que é o projeto, digamos, pai do ProSavana, que foi implementado também com a ajuda do Japão no Cerrado, na savana brasileira, nos anos 70 e 80, é de esperar que sejam criadas também grandes culturas de soja, como aconteceu no Cerrado?
De acordo com as imagens que nós temos do Brasil sobre o PRODC, primeiro ocupa vastíssimas áreas de terra, mas muito vastas áreas de terra, que, na minha opinião, se assim for em Moçambique, então os camponeses, não sei qual vai ser o destino deles. Segundo, também as imagens reportam a utilização de monoculturas. E significa que aquelas culturas do setor familiar, diversificada, digamos assim, vão deixar de existir em Moçambique. Estarão em risco. Terceiro, também temos indicação, a partir dos residentes em volta do Cerrado, do Brasil, de problemas de uso de pesticidas, não é? Agroquímicos, que têm efeitos bastante nocivos na saúde das pessoas, nas culturas das pessoas e, em geral, na vida ambiental daquela região. Esta é uma situação que nós achamos que não é possível um modelo daquele que está a acontecer no Cerrado acontecer em Moçambique. Aliás, por causa disto, porque nós fomos para o Brasil, tiramos imagens, trouxemos para Moçambique e começamos a reivindicar, começamos a repudiar o programa, eles mudaram de discurso. Foi a partir daí que eles disseram que não, o programa ProSavana não vai retirar nenhum camponês da sua área.
Como é possível, com a ideia de criar milhões de novas plantações, milhões de hectares de novas plantações, não desalojar nenhum camponês? A zona no norte, onde é implementada a zona do ProSavana, é relativamente povoada.
Aliás, é impossível. Se é para implementar algo assim que implique a ocupação de grandes extensões de terra, obviamente os camponeses têm que ser retirados. Não sei como é que vai ser, mas é impossível. Há um conflito completamente visível. Ou ocupa grandes extensões de terra e as pessoas saem dali, ou então o programa não vai ocupar nenhuma área e os camponeses continuam em suas áreas.
Dentro das apresentações do programa ProSavana, muitas vezes também foram apresentados outras vertentes do ProSavana, para além das grandes culturas de soja, por exemplo, para exportação ou para alimentar galinhas no norte de Moçambique. Foram apresentadas ideias como a criação de cooperativas, o maior uso de máquinas na agricultura local, a substituição de antigas árvores de caju. Isso seriam aspectos a melhorar eventualmente o programa ou tornar viável o programa para os camponeses locais?
Eu acho que sim. Seriam aspectos bons a considerar, ou seja, é preciso, na nossa opinião, é preciso haver um modelo que permita, de forma gradual, esta prática. Todos nós sabemos que os camponeses, em termos gerais, são camponeses não escolarizados. E o processo de capacitação daqueles camponeses para se ajustarem aos modelos que se pretendem desenvolver na base do programa ProSavana, eu penso que isso vai levar muito tempo. É isto que para nós não está claro. Mais uma vez, estamos a dizer, okay, como é que isso vai ser possível? Como é que o camponês vai estar integrado nesse sistema? Como é que um camponês vai competir com uma máquina que ele nunca viu? Como? Ou se for para usar aquela máquina ou beneficiar daquela máquina, como é que isso vai ser possível? Então, isso nós estamos a questionar sempre como, como, como. E nunca sabemos como é que isso vai ser e nunca ninguém nos respondeu.
Se teria um desejo para um pró-savana ideal, qual seria o desejo?
Eu tenho um desejo para um pró-savana ideal. E o desejo é que o pró-savana, nos próximos 10, 15, 20 anos, mude a vida das pessoas. Mudar no sentido positivo para a melhoria das condições dos camponeses. Por exemplo, acesso a serviços básicos como educação, a serviços básicos como saúde, vias de acesso. Nós estamos numa situação de famílias que não conseguem sequer um dólar, não é? Nem meio dólar por dia, não conseguem. Vivem abaixo, muito abaixo do nível de meio dólar. Então, estamos a esperar. Eu gostaria que Pro Savana viesse para daqui a uns 10, 15, 20 anos, permitisse que as pessoas, os camponeses, tivessem uma vida, um rendimento um pouco mais do que o que eles têm hoje. Casas cobertas de chapa de zinco, crianças irem para a escola. Então, é isso que nós gostaríamos que o Pró-Savana trouxesse. Se o Pró-Savana viesse para incluir os camponeses, não é? De forma pro e ativa, eu penso que isso poderia servir muito bem para dizer, ok, muito bem-vindo para o Pró-Savana.
Foi uma entrevista com Calixto Ribeiro da ORAM, Associação Rural de Assistência Mútua de Nampula. Calixto Ribeiro esteve na Alemanha a convite do Comitê Coordenador Moçambique-Alemanha, Koordinierungskreis Moçambique, KKM.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao oitavo episódio da radionovela sobre higiene e diarreia. No último episódio, Samuel e Gisela explicaram às mães como lidar com os alimentos de forma higiênica e visitaram um hospital onde todos fizeram teste de detecção da bactéria e dos parasitas que causam a diarreia. Vamos agora saber como os adolescentes tentam fazer mais coisas na escola para evitar a propagação da diarreia, que ainda é uma das principais causas de morte de crianças em África.
Gisela! Gisela! Aqui!
Samuel! O que é que estás aqui a fazer? Devias estar no teu recreio.
Vim visitar-te. Sabes, acabo de vir das nossas latrinas e fiquei preocupado.
E então o que é que têm as latrinas? Eu sei o que é que têm as nossas.
Moscas!
Sim, há moscas por todo o lado. Moscas nos buracos das latrinas, moscas nas paredes, moscas lá fora, moscas nas nossas roupas, larvas no chão, baratas, tudo o que é nojento.
E sabes, Gisela, as latrinas não ficam muito longe do sítio onde comemos.
Isso também é bem verdade.
Estava a pensar no que aprendemos com o tio Eduardo, sobre as bactérias e os parasitas da diarreia e os ovos intestinais que são transmitidos pelas moscas.
Temos de fazer alguma coisa.
E tem de ser imediatamente. Estou tão preocupado com todos nós na escola. E sou de imaginar que sempre estivemos expostos a este perigo e nem sabíamos.
Também estou preocupada com as nossas famílias, amigos e todas aquelas pessoas com quem estamos depois da escola.
Estou triste, Gisela. Não se sabe, mas se calhar até fui eu que passei os parasitas das nossas casas de banho para a minha irmã.
Não, Samuel, por favor, não penses assim. Sabes, a bebê pode ter apanhado os parasitas em qualquer lado. Até nas frutas do mercado. Até pode ter sido ela a passar-te os parasitas a ti.
Vamos fazer isto por ela.
O quê?
Limpar as latrinas. Não é do que temos estado a falar. Encontramos lá durante o intervalo.
Nas nossas latrinas?
Sim. Mas primeiro vamos fazer um... Bem, um inquérito para saber o que é preciso fazer. Depois... Oh! Olha a campainha a tocar.
Vemo-nos no intervalo.
Nas latrinas.
Bem, para estes amigos, um encontro nas latrinas pode não ser a coisa mais excitante do mundo. Mas ambos estão a ficar cada vez mais conscientes das práticas óbvias que nos expõem à diarreia. Vamos ver o que estes dois amigos conseguem obter quando se reunirem no próximo intervalo.
Vou-se embora. Volta-me embora, moscas más. Voltaram-me de arreio.
Tens a falar como se elas te ouvissem. Viemos era forçá-las a sair daqui.
Como?
Acho que viemos falar com o tio Eduardo. Ele trabalha na área da saúde, lembras-te? Ele saberá o que fazer.
No dia seguinte, o tio Eduardo acompanha os adolescentes até à escola. De facto, como agente comunitário de saúde, Eduardo está mais do que disposto a ajudar.
Oh, já percebi o que queriam dizer. Esta é uma das principais fontes de doenças. Quantos estudantes usam estas latrinas?
300 do meu lado.
E do meu muito mais. Quase engoliu uma mosca. Vamos sair daqui.
Sim. O cheiro é insuportável.
Assim está melhor. Já posso abrir a boca para falar.
Agora conseguem imaginar se metade dos estudantes ficarem infectados e forem para casa e infectar os membros da família? Quantas pessoas poderiam ser infectadas em 2 meses?
Isso é um desastre à espera de acontecer.
Pois é. Tio Eduardo, depois de uma pessoa ser infectada pelas moscas, a diarreia começa imediatamente. Uma pessoa pode ter os parasitas e continuar a parecer saudável.
Não é imediato. Demora 4 a 7 dias. Depende das pessoas e do seu estado de saúde atual e da sua resistência e de muitos outros aspectos.
Ok.
No entanto, nas crianças tem efeito muito, muito depressa.
Sim, como aconteceu com a minha irmã.
Sim, como aconteceu com a bebê.
Então temos de impedir que isto aconteça.
Sim.
Tio Eduardo, como é que paramos estas moscas? Não podemos fechar as latrinas. A escola precisa delas.
Bem, podemos dar conselhos à escola sobre como gerir as latrinas.
E como é que isso se deve fazer?
Bem, primeiro as latrinas devem ser limpas mais de uma vez por dia. As pessoas que fazem a limpeza devem usar vestuário de proteção, como luvas.
Mas e quando não tivermos água? Nem sempre há água na escola.
Muitas escolas não têm sempre água. Então é preciso arranjar cinzas e espalhá-las pelo chão das latrinas.
Cinzas?
Cinzas? Como as da lareira? Isso lembra-me as bananas com cinzas que a tia Maria me queria dar quando eu estava doente. Tens a certeza, tio Eduardo?
Está bem, Samuel. As bananas não te teriam ajudado. Mas neste caso, as cinzas são uma grande ajuda. Algumas dessas casas de banho não são cimentadas. As que têm pisos cimentados podem ser lavadas com água regularmente.
E as que não são cimentadas?
É aí que entram as cinzas. Espalha-se uma fina camada de cinzas no chão durante a noite e varrem-se logo pela manhã.
Sim, mas por que cinzas?
A fina camada de cinza sufoca as larvas das moscas, diminuindo assim o número de moscas. Devem ser varridas antes de as casas de banho serem usadas. Se as cinzas forem molhadas com urina, isso também pode ajudar a espalhar germes. Por isso, temos de ser cuidadosos.
Disseste que devíamos lavar o chão de cimento, mas na maioria das vezes não temos água suficiente.
Gisela, sugiro que cada um dos alunos traga uma pequena garrafa de água. Com essa água pode limpar o chão com vassoura e esfregonas.
Esfregonas?
Sim, mas as esfregonas nunca devem ser torcidas à mão. Só mais uma coisa: os buracos da latrina devem ser cobertos quando não estiverem a ser usados.
Mas como é que os podemos cobrir?
Podemos pedir à escola para fazer tampas de madeira. São baratas e fáceis de fazer.
Há tanto para aprender.
Mas são tarefas simples que podemos fazer de forma rotineira. Agora vamos falar com a administração da escola.
Certo, por aqui.
Mas esquecemos de uma coisa importante.
O quê?
O quê?
De um lugar perto das latrinas, onde os alunos possam lavar as mãos depois de irem à casa de banho. Onde não houver água corrente, a escola pode fornecer o recipiente com uma torneira. E também podem ser utilizadas bacias.
Com furos?
Sim. E podem ser penduradas numa árvore perto das latrinas.
Mas vai-se perder toda essa água.
Bem pensado, Samuel. Podemos usar uma tampa para impedir a água de sair. A ideia é lavar as mãos, tirar a tampa e pôr outra vez no lugar.
Tio Eduardo, isso é o máximo!
É incrível como simples soluções podem ajudar a evitar catástrofes, se as tornarmos parte da nossa vida diária. E por falar nisso, mais tarde no caminho de regresso a casa...
Foi muito bom os nossos professores terem concordado com o projeto de limpeza das latrinas.
Sim, eles sabem que quando ficamos doentes faltamos às aulas.
E quando não vamos à escola, perdemos muitas aulas e não passamos nos exames.
Uhum. E quando ficamos doentes, também transmitimos a doença aos nossos familiares.
Aquelas latrinas têm de se manter limpas.
Por falar nisso, tive uma ideia. Acho que devíamos pensar em mais maneiras de divulgar o que sabemos sobre a diarreia.
Sim, vamos pensar nisso.
Yeah.
A amizade de Samuel e Gisela está a tornar-se mais forte e importante. Através dela, eles vão melhorar a higiene na escola e em casa. Samuel e Gisela tornaram-se missionários da boa higiene. Não perca o próximo episódio para descobrir para onde nos vão levar a seguir. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/aprender-de-ouvido. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning by Ear? Escrevam-nos um e-mail para afriportuga@dw-world.de. Mas também podem mandar uma carta para Deutsche Welle, Programa em Português, 53110, Bona, Alemanha. Ou enviem um SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Até à próxima.
DW Espaço do Ouvinte.
Amigos ouvintes, a União Africana discute a relação com o Tribunal Internacional Anti-Africano. A União Africana reuniu-se até este sábado em cimeira extraordinária para discutir a relação do continente com o Tribunal Penal Internacional, acusando por alguns países de ter uma agenda neocolonialista e anti-africana. A nossa pergunta: será que o TPI é de facto anti-africano ou será que outros líderes africanos deveriam ser acusados? Os nossos ouvintes responderam: Adnilson Plínio Mendes, da Guiné-Bissau, já é hora do TPI sentir o receio de julgar somente os governantes africanos. Eduardo Kamati, angolano residente na Namíbia, escreve: o TPI é anti-africano porque olha só para os erros dos líderes africanos. Ivo Salvador de Bissau escreve: o Tribunal Penal Internacional não está a fazer nada para aumentar a transparência dos dirigentes africanos. Daniel, da Guiné-Bissau: os líderes africanos não deveriam ser acusados. Lafo Baldé, da Guiné: queremos uma justiça sã e eficaz para todos, não uma justiça discriminatória acusando em exclusivo os africanos. Fernando Tomás, Angola: o Nobel da Paz, arcebispo Desmond Tutu, já veio a público afirmar que a saída do Tratado de Reconhecimento do TPI é uma licença para os líderes que contestam o TPI terem licença para matar. Musaji Sidine Massango, de Moçambique, escreve: o TPI julga com muito rigor. Vê-se que há um certo medo dos réus, por isso foi tomada essa medida. Mas até lá, esperemos os detalhes do que for abordado pela União Europeia. Nando Aidos, do Eiras, Portugal, pergunta: quais países, quais líderes? Seria muito elucidativo saber quem é que está preocupado com a atuação do TPI. E Vevé Leandro, de Angola, escreve: os países que criticam o TPI são Angola, Guiné Equatorial, Zimbábue e outros países maus comportados. Amigos ouvintes, terminamos por aqui, desejando a todos continuação de bom fim de semana. Despede-se António Cascais. Voltamos amanhã, nos horários habituais. Boa noite.